FM Cultura apresenta Tons e Letras. Produção e apresentação, Luiz Gil.
Bem-vindos, ouvintes, leitores, o Tons e Letras está no ar aqui na FM Cultura de Porto Alegre 107,7. Contatos conosco podem ser feitos pelo e-mail do apresentador luizdil@secom.rs.gov.br. Lembrando que o Luiz é com S e Dil é D-I-L-L. luizdil@secom.rs.gov.br. Vamos ao sumário da edição de hoje. Teremos uma entrevista com o Guilherme Giuliani, autor de Conto de um Homem Só. Destaque também para notícias do mundo do livro, dicas de leitura e no quadro Literatura Popular Brasileira falaremos de Lia Luft. Contaremos ainda com as participações especiais do escritor e professor de escrita criativa Vilto Reis, do Diego Grando, falando sobre o Clube de Leitura do Instituto Ling, e do Pedro Gonzaga, lendo poemas do seu livro A Deposição das Armas. E no espaço de música instrumental, ouviremos um pouco do disco O Violão Brasileiro, de Norminha Duval. Começamos o Tons e Letras de hoje com algumas notícias do mundo do livro. Até a próxima quarta-feira, 13 de agosto, podem ser feitas as inscrições para o prêmio Caminhos de Literatura. O certame vai selecionar um romance de autor inédito no gênero, brasileiro, residente ou estrangeiro com residência fixa no país. A obra vencedora vai ser publicada pela editora Dublinense no Brasil e pela editora Cacimbo em Angola, um lançamento previsto para 2026. A título de adiantamento de direitos autorais, o vencedor receberá a quantia de R$5.000 da Dublinense, além de uma tutoria literária oferecida pela curadoria do prêmio, com orientações sobre aspectos da cena literária brasileira. O resultado do prêmio, Caminhos de Literatura 2025, deve ser divulgado em outubro. Todos os detalhes estão em premiocaminhos.com.br. Está aberto o prazo de inscrições para a 10ª edição do Prêmio Kindle de Literatura. Essas inscrições podem ser feitas até 31 de agosto. O certame se refere a romances inéditos. O vencedor terá seu livro publicado pela editora Record. Todos os detalhes em amazon.com.br. E olha só que iniciativa bacana. O Sesc RS está preparando homenagens para as comemorações dos 120 anos de Érico Veríssimo, que serão celebrados neste ano. A programação contempla o espetáculo de leitura ao vivo O Continente de Érico Veríssimo, estrelado pelo ator Werner Schinemann, que em outubro terá a passagem por Alegrete, Uruguaiana, Bento Gonçalves e Erechim. Também haverá uma exposição sobre o escritor, que circulará por diferentes regiões do estado, por meio das unidades do SESC, e que terá a programação divulgada em breve. Além disso, em três importantes feiras do livro, realizadas pela entidade em parceria com as prefeituras municipais, serão montados os espaços Érico Veríssimo 120 anos, locais com uma programação paralela, onde ocorrerão painéis, bate-papos, oficinas, apresentações musicais, sessões de autógrafos, entre outras atrações que vão variar de cidade para cidade. As feiras são as seguintes: Santa Cruz do Sul, que está em andamento, Feira do Livro de Cruz Alta, em novembro, e Feira do Livro de Uruguaiana, entre novembro e dezembro. Na minha opinião, o Érico Veríssimo é um dos principais nomes da literatura brasileira, por isso, muito bacana essas iniciativas, relembrando a vida e a obra do Érico Veríssimo. O Clube de Leitura do Instituto Ling conta com uma edição especial que começa hoje. Serão 4 encontros entre agosto e novembro.
Olá, Luiz Dio. Olá, amigos ouvintes do Tons e Letras e ouvintes da FM Cultura. Aqui quem fala é Diego Grando. Eu queria dar um recado rápido para convidar a todas e todos ao Clube de Leitura Entre Fronteiras e Silêncios, que começa hoje no Instituto Ling. É um projeto do Instituto Ling. Eu tive o prazer de ser convidado para coordenar e levar adiante o Clube de Leitura nesse segundo semestre de 2025 e escolher algumas obras que eu traduzi. Então a gente vai poder conversar sobre os livros e eu posso contar também um pouco da minha experiência de tradução. Nos 3 primeiros meses a gente vai abordar uma mesma autora, uma autora húngara chamada Agota Christoph. A gente vai ler então a trilogia dos gêmeos. São 3 livraços absolutamente encantadores, duros, tristes, mas ao mesmo tempo muito instigantes, inteligentes, cheios de reviravoltas. Então a trilogia abre com O Grande Caderno, depois ela segue com A Prova e termina com A Terceira Mentira. Então essas vão ser as leituras dos meses de agosto, setembro e outubro. E a gente fecha esse clube então lá no mês de novembro com um romance de uma autora belga chamada Jacqueline Harpman, cujo título é Eu Que Nunca Conheci os Homens. Uma distopia daquelas também de nos deixar com os pelos todos eriçados. Então é isso, queria agradecer o espaço, queria convidar quem quiser, ainda dá tempo para começar hoje esse clube de leitura. Eventualmente, se não tiver condição de passar hoje, retoma a leitura aí do primeiro volume, O Grande Caderno, e aí a gente se encontra no próximo mês para dar continuidade a essa conversa. Valeu o espaço, um grande abraço, tchau, tchau.
Ouvimos o poeta, tradutor e professor de literatura Diego Grando falando sobre o Clube de Leitura do Instituto Ling. Todos os detalhes estão em institutoling.org.br. Eu agradeço a colega Jéssica Barcelos, que nos colocou em contato com o Diego Grando. Seguimos agora com música instrumental. Hoje teremos a violonista Norminha Duval. Aos 7 anos, ela já tocava cavaquinho no conjunto regional do tio. Em seguida, aprendeu a tocar violão e começou a se apresentar no Clube do Guri, de Ari Rego. Ao completar 15 anos, formou o grupo feminino Estrelas do Pago e percorreu as principais cidades do interior do estado. Ela estudou violão na Espanha, na Academia de Barcelona. Em São Paulo, foi convidada a integrar o conjunto feminino As Brasas. Trabalhou na TV Excelsior e na TV Tupi, participando do programa Concertos para a Juventude, com a orquestra do maestro Erlon Chaves. Acompanhou várias artistas, entre as quais Maísa, Doris Monteiro, Bibi Ferreira, Calbi Peixoto e Linda Batista. O disco Violão Brasileiro, de Norminha Duval, traz uma coleção de pérolas da MPB, entremeadas com clássicos da música internacional. O CD tem direção artística de Ike Gomes. Começamos ouvindo Odeon, do Ernesto Nazaré. Ouvimos Odeon, do Ernesto Nazaré, com a Norminha Duval ao violão. Faixa do disco, o violão brasileiro de Norminha Duval, CD que tem direção artística de Ike Gomes. Agora abrimos espaço para a poesia no Tons e Letras. Hoje contaremos com a participação especial de Pedro Gonzaga, autor de A Deposição das Armas. Esse livro foi lançado pela Isto Edições.
Poema 16. Uma brisa espalha o suor deixado nos azulejos pela água fervida. Há uma semana o calor dos dias não cede. A gata em cima do balcão parece cansada. Os olhos cravados em mim. Humanos, ou talvez o que julguemos humano nos bichos, seja apenas nossa parte animal denunciada. Enquanto tenho nas mãos um pano de prato, me vendeu um moleque 3x10 na mesa de um bar em 2006 e saúdo o tecido amortalhado e as pessoas que um dia estiveram em restaurantes e ladeiras amareladas à noite e removidas do mundo como antigos negócios de família. E às vezes penso, nunca seremos no mundo mais do que uns fregueses distraídos.
Ouvimos o Pedro Gonzaga lendo o poema que está em seu livro A Deposição das Armas. Daqui a pouco ele retorna com outro poema. Este é o Tons e Letras. Contatos com este programa pelo e-mail do apresentador. luisdil@secom.rs.gov.br. Quem tiver um evento literário, vai fazer lançamento, sarau, curso, oficina, vai fazer uma transmissão ao vivo falando de literatura, é só mandar e-mail para cá que será divulgado aqui no Tons e Letras. Quem acompanha, né, o programa sabe, a gente divulga tudo que chega aqui, a gente divulga sem problema nenhum. Quem preferir me procurar, mandar mensagem, como muita gente faz, direto pelo Instagram, é só me procurar lá e digita Luiz Dil Escritor. Seguimos com mais algumas notícias do mundo do livro. A Bebê Baumgarten me mandou e-mail avisando de um lançamento que acontece hoje. Logo mais, às 14h, Jonathan Ortiz Borges lança A Magia das Bolhas. Essa obra infantil convida os leitores de todas as idades a descobrir de forma rimada, lúdica e divertida a fórmula secreta para criar as maiores, mais belas e coloridas bolhas de sabão gigantes. As ilustrações são de Silvia Canto. O lançamento acontece na Livraria Pandorga, que fica na Frederico Guilherme Ludwig 370, no centro de Canoas. Logo mais, 14h, A Magia das Bolhas, livro do Jonathan Ortiz Borges. Descoberta em uma biblioteca nos Estados Unidos no ano passado, a peça de teatro Heliogábalo, de Jean Genet, ganha sua primeira edição brasileira pela editora Ercolano. Traduzida por Regis Micail e Renato Forim Júnior, a obra chega em edição crítica organizada pelo professor François Rouget. A peça traz à cena um imperador adolescente, Heliogábalo, figura histórica e lendária que promoveu um curto e turbulento reinado no Império Romano. Transitando entre o masculino e o feminino, entre a devoção e a heresia, Heliogábalo representa para Genet a encarnação de um desejo místico que tem o poder de confrontar as estruturas políticas e familiares. Esse livro chega pela editora Ercolano, né? Essa peça estava sumida, desaparecida, e ano passado foi encontrada lá nos Estados Unidos, numa biblioteca, e aí houve todo um rebuliço em torno deste texto do Jean Genet. E na próxima quarta-feira começa um curso online bem legal.
Aqui é o Vilton Reis, escritor e professor de escrita criativa. Eu estou passando para te contar que no dia 13 de agosto começa uma nova turma do Grupo Avançado de Leitura e Escrita Criativa. Esse grupo é para quem já fez oficinas literárias e quer continuar escrevendo, compartilhando seus textos e evoluindo como autor. A gente se encontra ao vivo toda quarta-feira à tarde, das 14h às 16h, por chamada de vídeo. A proposta é simples. Cada participante traz o que está escrevendo, recebe comentários, sugestões, troca experiências com o grupo e, ao longo dos encontros, eu também vou propor alguns desafios de escrita. tudo com atenção individual, porque são no máximo 15 participantes por turma. É um espaço para quem quer mesmo se aprofundar e manter a escrita viva. Os encontros não são gravados, é um grupo seguro, acolhedor, feito para experimentar, errar, acertar e crescer junto. Esse projeto faz parte do curso online de formação de escritores, que já formou mais de 1000 alunos e tem mais de 250 livros publicados. E eu estou muito feliz em conduzir essa edição. Se quiser participar, é só acessar formaçãodescritores.com.br ou entrar em contato pelo WhatsApp 5199-319-5780. Te espero por lá.
Esse é o Vilto Reis falando sobre o Grupo Avançado de Leitura e Escrita Criativa. Todas as quartas, das 2 às 4 da tarde. Reforçando, então, informações em formaçãodeescritores.com.br. Esse é o Tons e Letras. Letras de livros, de literatura, tons de música instrumental. Hoje estamos ouvindo um pouco do disco O Violão Brasileiro, de Norminha Duval. Agora a clássica As Rosas Não Falam, do Cartola. Escutamos As Rosas Não Falam, do Cartola, com a Norminha Duval ao violão. Faixa do seu CD, O Violão Brasileiro, de Norminha Duval, gravado aqui em Porto Alegre em 2007. Hoje contamos com a participação especial do Pedro Gonzaga, que está lendo trechos do seu livro A Deposição das Armas.
Poema 18, parte 1. Morriam as pilhas baratas do Walkman e era preciso ver passar as terras vermelhas, povoados ao redor de postos de gasolina e uns rebanhos malhados e serenos ao longe. O tempo se media em horas de distância e qualquer coisa nos distraía de sermos uns músicos analógicos no breve ato de um século que morria, parecendo começar. Parte 2. Na cabine do motorista estava o Geleia, um senhor baixote e gordo e lascivo e calvo, um bigode fino que parecia sempre úmido, o tique de rir pondo os bofes para fora. Seu assunto favorito nos postos encardidos era o prazer superior que dava às mulheres. O segredo é circular, circular, circular. É que nem manobrar meu micro. E girava a língua curta ao redor dos lábios. E o bigode luzia, feito os pelos de uma capivara. Parte 3. Durante o show era fácil ver-lhe a careca sempre à margem de um grupo animado. Parecia-se pôr à espera de nosso olhar para fazer o giro acrobático da língua. Certa noite, uma das mulheres o flagrou, disparou um bolsaço, feito um gancho. Parte 4. Pelo espelho do parasol, víamos o olho roxo e, como vez ou outra, a língua molhava o bigode.
Ouvimos o Pedro Gonzaga lendo o poema que está em seu livro A Deposição das Armas, lançado pela Isto Edições. Daqui a pouco ele retorna com mais uma participação. Seguimos o Tons e Letras de hoje com algumas dicas de leitura. Já está disponível a edição comemorativa dos 100 anos de Senhora Dalloway, de Virginia Woolf. Em um único dia de junho de 1923, Clarissa Dalloway prepara uma festa enquanto reflete sobre suas escolhas de vida. Em paralelo, um veterano traumatizado pela guerra enfrenta seus próprios demônios. As trajetórias de ambos se entrelaçam sutilmente, oferecendo um retrato profundo da sociedade inglesa pós-Primeira Guerra Mundial. Senhora Dalloway, de Virginia Woolf, é da Editora Autêntica, tem tradução de Tomás Tadeu e 240 páginas. Um ator veterano abandona o palco no meio de uma apresentação de Macbeth, de Shakespeare. Assim começa Sete Minutos, peça de Antônio Fagundes. O ator está indignado com as interferências da plateia, com barulhos de celulares e embalagens de comida. A partir dessa crise, o fazer teatral e a relação do público com o teatro se tornam os temas do debate dos personagens nos bastidores, enquanto uma multidão indignada com a interrupção da peça se reúne do lado de fora. Sete Minutos, do Antônio Fagundes, é da Editora Cobogó e tem 128 páginas. Eu já li esse livro, uma peça muito divertida, muito bacana e que toca nesses temas assim bem importantes, né? Que não se referem só ao teatro, né? Muitas vezes cinema. Eu, por exemplo, dificilmente vou ao cinema justamente por isso, né? As pessoas estão assistindo filme, mas estão olhando o celular, é aquela luz do celular, não conseguem se desligar. É, são temas interessantes da gente pensar, discutir, né? Sete Minutos, do Antônio Fagundes, uma bela obra que sai pela Editora Cobogó. E vamos agora ao quadro Literatura Popular Brasileira com nosso colega Messias Gonzalez.
As literaturas alemã, francesa e italiana sempre povoaram a infância de Lia Luft. De acordo com a autora, aos 11 anos ela decorava longos poemas de Goethe e de Schiller. Na biblioteca de sua casa havia espaço também para a literatura portuguesa e brasileira. Gaúcha de Santa Cruz do Sul, Lia Luft formou-se em pedagogia e em letras anglo-germânicas em Porto Alegre nos anos 60. Em 1964, lançou o livro de poemas Canções de Limiar, seguido de Flauta Doce, de 1972, também de poesia. A partir do romance As Parceiras, de 1980, Lia Luft começou a chamar a atenção de críticos e de leitores. Sua prosa foi associada à corrente introspectiva da ficção nacional, como é o caso de O Quarto Fechado, lançado em 1984. A ação se passa durante o velório de um adolescente. Os pais do filho morto refletem sobre si mesmos e sobre o casamento que acabara. O morto jazia entre eles como um anjo exterminador, impondo silêncio, implantando separação, cortando derradeiros elos, urdindo outros numa ação dolorosa e pungente. Nem sobre o cadáver do filho eles se reencontrariam. A substância do amor que os poderia ajudar era insuficiente. Esse um trecho de O Quarto Fechado, de Lia Luft. No romance é possível perceber temas recorrentes em sua obra, como a incomunicabilidade, a morte, o amor e a solidão. No começo do século XXI, a autora passou a publicar livros de crônicas com os quais conquistou milhares de leitores. Perdas e Ganhos, por exemplo, vendeu mais de 425 mil exemplares. Sobre sua produção, Lia Luft afirma que não escreve exclusivamente sobre as mulheres, mas sobre tudo o que a assombra. Ao longo de 5 décadas de carreira literária, ela traduziu para o português mais de 100 livros de autores como Virginia Woolf, Gunter Grass e Thomas Mann.
Ouvimos nosso colega Messias Gonzalez lendo a edição de hoje do Literatura Popular Brasileira. Pois é, Lia Luft, que tantas crônicas escreveu para o público, né? Tinha um público fiel às suas crônicas, ela nos deixou em dezembro de 2021. Este é o Tons de Letras na FM Cultura, um programa que fala de literatura, de eventos literários e abre espaço também para música instrumental. Hoje estamos ouvindo o disco O Violão Brasileiro, de Norminha Duval. Como vimos lá no início, né, a Norminha estudou na Espanha e nós vamos mostrar um pouco dessa experiência com um breve pupurri. La Punhalada, de Pintín Castellanos e Celedonio Flores. E também Malaguenha, composição do Ernesto Lecuona. acompanhamos La Punhalada, de Pintín Castellanos e Celedônio Flores, e Malaguenha, de Ernesto Lecuona. Essas duas músicas, um pupurri com o violão da Norminha Duval. Faixa do seu CD, o Violão Brasileiro de Norminha Duval, gravado entre março e agosto de 2007 no Laboratório do Sétimo Céu, estúdio do Ike Gomes, com financiamento do FUNPROARTE da Prefeitura de Porto Alegre. O programa de hoje contou com a participação especial do Pedro Gonzaga, lendo poemas que aparecem no seu livro A Deposição das Armas. Vamos a mais um poema.
Poema 20. Poetas não foram feitos para aeroportos. São-lhes ferozes os homens de negócio, as mulheres com grandes malas vermelhas, o porte de pássaro esguio dos comissários, certidões, bilhetes, documentos, passes. Poetas não foram feitos para aeroportos. E ainda que admirem a luz limpa das vidraças, as placas das fuselagens e sua artesania, há línguas demais na Catedral dos Saguões e uma crise de particulares por todo lado. No bolso sopesam cobres de três países e ideias abreviadas, pois que tudo é móvel. Seus corações os empurram ao final da fila para respirarem o drama da última chamada.
Ouvimos o Pedro Gonzaga lendo o poema que aparece no seu livro A Deposição das Armas, lançado pela Isto Edições. O escritor, jornalista e tradutor Guilherme Giuliani lançou Conto de um Homem Só, pela editora Libretos. São narrativas curtas nas quais aparecem temas como ternura, solidariedade, veraneio, indiferença, adultério, estupro, incesto e erotismo. Nas palavras do grande escritor Radwan Assar, os textos apresentam precisão vocabular. Guilherme, bem-vindo ao Tons e Letras.
Olá, Luiz Gil e todos os ouvintes da FM Cultura.
Bom, eu gosto sempre de começar essas conversas perguntando como se deu teus primeiros contatos com a leitura e quais foram os autores que te marcaram.
Bom, eu já sou um leitor, me considero um leitor desde a infância e a primeira juventude. Sempre tive prazer em ler e busquei com o tempo, assim, definir as minhas leituras pelos meus interesses e gostos pessoais também, na medida do possível. E eu lembro que as minhas primeiras leituras foram muito impactantes, assim, para minha formação depois como leitor, né? E eu posso citar, por exemplo, O Velho Mar, do Hemingway, como um livro que me marcou muito pela concisão da história e também por toda a beleza da trama, e onde cada palavra e cada frase tem a sua função. Nada está fora do lugar ali, tudo é muito bem arquitetado, planejado. Isso me fascina, assim. E um livro que me deixou absolutamente maravilhado foi 100 Anos de Solidão, do Gabriel García Márquez, que eu li, assim, com muito encanto, prazer. Foi um livro cheio de delícias e descobertas. E eu poderia citar também outro que me marcou lá atrás, nas minhas primeiras leituras, foi O Caminhando na Chuva, do Charles Kiefer, que também é uma história muito bonita, de um garoto que sai na chuva, um garoto do interior, que sai caminhando na chuva para espairecer e crescer como ser humano. E, enfim, são livros, assim, muito bonitos. E eu posso citar outros também. O problema é que a gente vai citando e sempre ficam autores pelo caminho, né? Mas eu posso citar, assim, como escritores que me marcaram e que me marcam até hoje: Graciliano Ramos, Vargas Llosa, Tolstói, William Faulkner, especialmente com Luz em Agosto, que é meu livro de cabeceira. Eu releio esse livro todos os anos. Ele tem, apesar da brutalidade, ele tem uma sensibilidade, ele tem uma beleza e uma certa redenção assim, que me comove até hoje. Albert Camus, Virginia Woolf, Isabel Allende. E para finalizar, eu vou citar uma escritora contemporânea que eu acho extremamente talentosa e que me surpreendeu a escrita dela positivamente, me impactou muito, que foi a Selva Almada, uma escritora argentina. Então é isso, de leituras, é isso.
Antes de começarmos a falar sobre o Conto de um Homem Só, eu gostaria que tu falasse sobre teus livros anteriores, o Antes e Depois do Tempo e o Nossos Sonhos São os Mesmos.
Bom, sobre os meus livros anteriores, o primeiro livro que eu publiquei foi um livro de contos chamado Antes e Depois do Tempo, e eu considero ele como um livro de formação, no sentido de que muitas das histórias se passam sob o olhar de uma criança, com aquela visão infantil das coisas, ou se não, é uma passagem da adolescência para a vida adulta, em que os personagens vivem certos dramas, precisam fazer escolhas, precisam dar um rumo para suas vidas. Então tem esse elemento de um livro de formação. E o Nossos Sonhos São os Mesmos é uma novela musical, porque eu abordo assim, a trajetória também dos Engenheiros do Havaí, porque os três protagonistas da história são super fãs dos Engenheiros. Então eu cito algumas passagens da banda, eu relato alguns trechos de música, porque a partir desses trechos eu vou juntando e tecendo a narrativa junto. E a história, basicamente, é um triângulo amoroso que se passa entre Porto Alegre e o litoral. Eu faço várias citações a Porto Alegre, é meio que uma memória afetiva da cidade. E ele tem uma pegada de Houve Uma Vez, Dois Verões. Quem assistiu esse filme vai entender do que eu estou falando. Então, esse livro tem um lance assim, bem, bem musical. É um livro que eu gostei bastante de ter escrito.
Tu fizeste jornalismo porque queria ser escritor?
Com relação ao jornalismo, eu escolhi essa carreira porque eu queria ser cronista esportivo. Eu sempre gostei de esportes em geral e futebol em particular. E cheguei a trabalhar uma época na área e entrei no jornalismo com essa ideia de me tornar um cronista esportivo. Inclusive, se as pessoas lerem esse meu último livro, elas vão perceber que tem várias citações assim, de esportes assim, por baixo das histórias, como um elemento assim, também secundário, que vai, de uma certa maneira, norteando algumas das minhas histórias. Então, esses elementos a gente sempre acaba usando, né? Porque é uma experiência de vida, então a gente coloca também nas nossas histórias.
Guilherme, vi que tu fizeste oficinas literárias com o Charles Kiefer e com a Cíntia Moscovitch. O quanto as oficinas te ajudaram?
Eu entendo que elas não te ensinam necessariamente a escrever, porque eu ainda penso que a melhor escola é a leitura. É tu ler os grandes mestres, em especial, porque ali tu descobre muitas coisas assim, interessantes que podem ser usadas na tua maneira de narrar posteriormente. Tu vai captando, né? Aprendendo de um mestre alguma técnica, de outro mestre outra, e tu vai montando o teu jeito de narrar, tu vai construindo a tua voz literária. Então, eu acredito nisso. Mas as oficinas, elas encurtam muitos caminhos. Eu fiz a oficina tanto da Cíntia Moscovitch quanto do Charles Kiefer, que são dois mestres para mim. Eles me ensinaram bastante. E, sobretudo isso, eles me mostraram caminhos, atalhos, que eu talvez demoraria muito mais tempo para perceber, eu percebi em muito menos tempo. E isso porque a gente está num ambiente propício de debate, de discussão, de reflexão literária, e a partir desses embates teóricos a gente vai crescendo como escritor. Então eu acredito no poder das oficinas, nessa troca constante de conhecimento e de informação.
Que bacana! Agora nos fale sobre teu livro novo, O Conto de um Homem Só. São contos antigos, mais recentes?
Bom, O Conto de um Homem Só reúne 13 contos que foram escritos nos últimos 10 anos. Então eu tenho alguns contos mais antigos, mas tem coisas novas, assim, que foram escritas e mexidas nos últimos anos, nos últimos meses até. Então ele é bem mesclado, assim, nesse sentido.
Guilherme, algo que me chamou a atenção nos contos desse livro é a presença de crianças, como em O Verão e Raquel.
É verdade, eu tenho algumas histórias que têm essa temática da criança, né? O olhar da criança na história. E O Verão e Raquel é uma delas. Eu posso citar Porque o Mar é Tão Longe, Um Anjo pelo Outro. Como eu falei antes, né, o meu primeiro livro ele tem uma temática de formação, e talvez esses temas sejam temas recorrentes na minha escrita, apesar do Conto de um Homem Só também ser um livro mais maduro, no sentido de que também tem histórias sob a ótica de pessoas mais velhas, com dramas, problemas e questões de uma pessoa de mais idade, assim, que já passou por outras situações. Então, talvez a infância seja um tema recorrente, uma das minhas obsessões, né? Porque todo escritor tem as suas obsessões. Então, talvez essa seja uma das minhas temáticas, assim, mais presentes na minha obra.
Perfeito. E como é o teu processo para escrever um conto, desde a concepção até a finalização?
O meu processo de escrita, ele se dá basicamente a partir de uma imagem. Por exemplo, no conto A Queda de Kamchatka, a imagem que me vem à cabeça é o jogo de War, que é aquele jogo de tabuleiro, onde tu tem vários territórios e tu precisa conquistar alguns territórios para vencer o jogo. A partir dessa imagem, eu criei a relação do pai e do filho e toda a trama por trás dessa história. Então, como que eu faço para escrever um livro? Primeiro, eu faço anotações gerais, assim, sobre características de personagens, alguma frase que eu preciso colocar no meio da história, alguma descrição, mas bem curta, assim. Eu vou só montando, planificando a história. Depois, quando a história está relativamente pronta na minha cabeça, que eu sento para escrever. E a partir desse momento, é um trabalho bem de disciplina. Eu procuro escrever todos os dias, geralmente no mesmo horário, para criar uma rotina, criar um hábito de escrita, assim, que me faça ir avançando dia a dia na história. Então, o meu processo de escrita de um conto é basicamente assim.
Muito bem. E na quarta capa, há um texto muito bacana do Radwan Assar. Comente, por favor.
Bom, o Radwan Assar é uma dessas figuras humanas que a gente fica grato de conhecer ao longo do caminho. Foi um amigo que a literatura, que a vida me deu. E a nossa amizade começou depois que eu li Lavoura Arcaica e fiquei encantado com esse livro. E fui atrás dele. E acabei descobrindo um telefone, liguei para ele algumas vezes, e lá pelas tantas ele atendeu. E a partir dessa primeira conversa, surgiu uma amizade. E toda vez que eu vou a São Paulo, eu procuro ir na casa dele, a gente conversa, a gente fala de tudo, assim, menos de literatura, porque ele não gosta de falar muito de literatura, mas a gente fala de política, de amizade, de várias questões. E de literatura também, porque o Radon Assar, ele tem uma vivência, né, em todas as áreas, assim. E a gente também fala de literatura um pouquinho. E eu pedi para ele, eu mandei para ele os meus contos e disse: olha, Radon, se tu gostar dos contos, eu quero que tu faça um texto de apresentação. E ele topou. E daí ele me disse que gostou dos contos e resolveu escrever aquele texto para eu colocar na quarta capa do livro. E eu tenho isso como eu guardo isso com muito carinho, assim, com muita gratidão por ele ter feito esse gesto de amor, eu diria assim. Então, a nossa amizade é algo assim que eu levo comigo, que eu vou levar para sempre, assim, porque o Radon, além de um escritor absolutamente genial, ele é um grande amigo. Ele é uma figura humana, uma das figuras humanas mais lindas que eu conheci.
Que bacana. E a ideia é te manteres no gênero conto ou pode surgir algo diferente?
Eu acredito que eu agora vá partir para um projeto de não ficção. Eu, como o projeto ainda está muito incipiente, eu não tenho ainda muitos dados para passar. Mas eu acredito que eu vou partir para um projeto de não ficção, provavelmente uma biografia. E nos próximos meses, quem sabe, eu possa explorar um pouco mais esse tema. Mas eu vou mudar um pouco de gênero, digamos assim. Eu comecei no conto, fui para a novela, voltei para o conto, e agora eu acho que eu vou partir para um projeto de não ficção. É isso.
Ouvimos o Guilherme Giuliani falando de Conto de um Homem Só. O livro é da editora Libretos e tem 104 páginas. Já tive a oportunidade de ler todo o livro e me agradou bastante, né? Por isso até que eu entrei em contato com a Simone Lersch, que proporcionou esse contato com o Guilherme Giuliani. E temos tempo para mais música aqui no Tons e Letras. Vamos ouvir Manhã de Carnaval, do Luiz Bonfá e Antônio Maria, na interpretação da Norminha Duval ao violão. Thank you. Manhã de Carnaval de Luiz Bonfá e Antônio Maria com a Norminha Duval ao violão. Faixa do seu disco, O Violão Brasileiro de Norminha Duval, gravado entre março e agosto de 2007 no Laboratório do Sétimo Céu, estúdio do Ick Gomes. Esse disco teve o financiamento do FUNPROARTE da Prefeitura de Porto Alegre. E este foi o Tons e Letras aqui na FM Cultura 107,7. Tivemos gravação e montagem de Elton Noal, produção e apresentação de Luiz Dil. É isso, pessoal. Fiquem bem, leiam bastante e nós voltamos no próximo sábado com mais música instrumental e literatura.
FM Cultura apresentou Tons e Letras. Produção e apresentação, Luiz Dil.